DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Analista angolano defende revisão constitucional na Guiné-Bissau.
A idiosincrasia africana e marcantemente da Guiné-Bissau não permite a existência de um presidente não executivo. Daí entendermos de que uma das questões que deve ser vista no quadro geral é a revisão constitucional.
Na província moçambicana da Zambésia, alunos estão revoltados com o aumento de propinas no ensino superior.
Isso nunca aconteceu. Os valores subiram a 100%. Houve reclamação, os estudantes tentaram reivindicar, mas mesmo assim a situação ainda mantém.
E entrou hoje em vigor o cessar-fogo na Síria, acordado entre a Turquia e a Rússia. A Guiné-Bissau continua mergulhada num caos político pós-eleitoral. Na noite desta quinta-feira, o Conselho de Segurança da ONU divulgou um comunicado onde se diz profundamente preocupado com a situação e afirmou que poderá considerar tomar as medidas apropriadas contra todos aqueles que comprometem a estabilidade e a ordem constitucional no país. Entretanto, em Angola, o governo já condenou o recurso à violência neste país e disse que a comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, deve fomentar o diálogo no país. Ouvidos pela DW, analistas angolanos dizem que a revisão constitucional pode evitar futuros conflitos do género na Guiné-Bissau. Detalhes com Manuel Luamba.
Angola condenou o recurso à violência na Guiné-Bissau e as tentativas de assunção de poder por meios não constitucionais. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Augusto, disse esta semana durante uma visita à Brasília que...
Enquanto países membros da CPLP, entendemos que devemos dar o nosso apoio a todas as iniciativas que privilegiem o diálogo na resolução do diferendo e do litígio pós-eleitoral.
A Guiné-Bissau está mergulhada no novo caos desde a realização da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro. Na semana passada, um dia antes da tomada de posse simbólica de Omar Sissoko Embalo como presidente, Domingos Simões Pereira esteve em Luanda para conversações com o presidente angolano. Segundo o candidato do PAIGC, João Lourenço quis conhecer em pormenor a sua versão sobre o que está a acontecer na Guiné-Bissau. Em entrevista à DW esta semana, o angolano Jorge Chicote, novo secretário-geral do Grupo África, Caraíbas e Pacífico, também deixou claro que não se pode aceitar a força das armas na Guiné-Bissau.
Condenar todo o uso da força e fazer com que o processo político retome, mas na transparência e na justiça.
Afinal, por onde passa a resolução do caos que se vive na Guiné-Bissau, que coloca em causa o cumprimento da Constituição da República? O constitucionalista angolano Manuel Pinheiro defende a revisão constitucional para evitar cenários semelhantes no futuro, e isso passa pela eliminação da figura de primeiro-ministro.
A idiosincrasia africana e marcantemente da Guiné-Bissau não permite a existência de um presidente não executivo. Daí entendermos de que uma das questões que deve ser vista num quadro geral é a revisão constitucional. Portanto, sairmos de um regime semipresidencialista para um regime presidencialista. Esse regime presidencialista parece-me a mim conformar-se melhor à componente idiosincrática da Guiné-Bissau.
Para Osvaldo Mboko, especialista em questões internacionais, Angola deve fazer soar a sua voz. O país vai assumir a liderança da comunidade dos países de língua portuguesa CPLP em setembro e é responsável pelo Conselho de Segurança e de Paz da União Africana.
Angola, de facto, tem uma voz a dizer face à situação que se vive na Guiné-Bissau e bem como engendrar estratégias que possam concorrer para a resolução desta situação que se vive a nível da Guiné-Bissau.
Muitos defendem que a solução passa essencialmente pela mediação da comunidade internacional. Osvaldo Mboko entende que a CPLP deve enviar uma missão de verificação da situação política na Guiné-Bissau.
Para constatar em loco as várias situações que estão a chegar à comunicação social, hoje se instalou um verdadeiro caos, porque tínhamos dois presidentes na altura, mas temos um presidente que assume a liderança do país ao arrepio às instituições de direito democrático.
Quanto ao papel da comunidade económica dos Estados da África Ocidental, o especialista não tem dúvidas de que a CDAO apadrinha a confusão que se vive na Guiné-Bissau.
Inicialmente reconhece Omar Sissoko Embalo quanto presidente que venceu as eleições. Poderia tomar uma posição um pouco mais firme concerne a recontagem dos votos, que é um acórdão do tribunal.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
E hoje continuamos o debate sobre as soluções para o caos que se vive na Guiné-Bissau. Ao meu lado está a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Qual é então a opinião dos nossos ouvintes?
Muitos comentários, como sempre. Luís Pios considera que o especialista angolano tem razão, visto mesmo que não há coabitação política entre estas duas figuras na Guiné-Bissau. Melhor mesmo seria mudar a Constituição e eliminar eleições do primeiro-ministro, porque não faz sentido o povo votar num governo e o presidente demitir o mesmo governo que foi eleito pelo povo. Alberto Baixo Xango acha que a solução para o caos que se vive na Guiné-Bissau é a formação de um governo de unidade para evitar mais violência e derramamento de sangue. E Rosário Natepa defende que a melhor forma de solucionar este desentendimento na Guiné-Bissau é o diálogo. Cada posição tem de fazer aquilo que o povo quer e não retaliar ideias.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi pediu ontem o envolvimento da sociedade moçambicana e da comunidade internacional para travar os ataques armados que têm sido protagonizados por grupos desconhecidos na província de Cabo Delgado. Filipe Nyusi falava durante um evento na Academia de Ciências Policiais, no qual voltou a frisar que o governo e as forças de defesa e segurança não vão descansar enquanto a ordem e segurança não forem repostas. Na mesma ocasião, Filipe Nyusi apelou à vigilância dos moçambicanos na sequência dos primeiros casos do novo coronavírus em África. O governante garantiu, por outro lado, que as autoridades estão prontas para o surto em caso de eclosão no país. Já em Angola, o ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, disse ontem em Luanda que o governo antecipa um saldo muito negativo devido aos efeitos do novo coronavírus.
Esperamos que o tema do coronavírus se reverta em abril. Há quem diga que são crises cíclicas e que provavelmente a epidemia em abril e maio vá terminar. Ainda assim, os efeitos estão aí, portanto, o primeiro trimestre tem um saldo muito negativo, não é?
Por seu lado, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse ontem estar preocupado com o facto de alguns países não estarem a levar suficientemente a sério este problema relacionado com o coronavírus. No continente africano, foi ontem confirmado o primeiro caso de coronavírus na África do Sul, que se junta assim ao Egito, Tunísia, Senegal, Marrocos, Nigéria e Argélia. Na Europa, os governos começam a não ter mãos a medir para a propagação repentina deste surto. A Alemanha é já o segundo país europeu com registro de mais casos positivos. 349. A situação mais complicada continua a viver-se em Itália, onde o número de pessoas infectadas ultrapassa já as 3 mil, tendo-se registado 148 mortos. Só nas últimas 24 horas, 41 pessoas morreram neste país. Em Portugal, estão confirmados 9 casos positivos. Por fim, na China, onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez, foram confirmados esta manhã mais 143 novos casos e mais 30 mortes. Ao todo, a epidemia matou já mais de 3 mil pessoas. O governo são-tomense presta hoje esclarecimentos ao Parlamento sobre o adiamento da entrada em vigor da lei do imposto sobre o valor acrescentado, que estava prevista para o início deste mês no país. A criação deste imposto tinha sido acordada entre o governo, liderado por Jorge Bom Jesus, e o Fundo Monetário Internacional e foi suspensa, diz o Executivo, por falta de condições técnicas para a sua aplicabilidade.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Moçambique, à província da Zambésia, onde os estudantes estão revoltados com o aumento das propinas na Universidade de Likungu. Alegam que as taxas demasiado altas foram instituídas sem qualquer aviso prévio e que a culpa é da descentralização em curso no país. No entanto, o ADW, a direção da universidade, desvaloriza o aumento das taxas. Detalhes com Marcelino Moeia.
As novas taxas adotadas pela direção da Universidade de Likungu na Zambésia apanharam centenas de estudantes de surpresa e têm havido reclamações. contou à DW um estudante que prefere manter o anonimato.
Isso nunca aconteceu. Os valores subiram a 100%. No ano passado, a inscrição em cada cadeira era de 420. Para as cadeiras atrasadas, 340 para as cadeiras normais. O que foi se verificar? As cadeiras subiram para 640. As cadeiras normais, as atrasadas, subiram para 890. Houve reclamação, os estudantes tentaram reivindicar, mas mesmo assim a situação ainda mantém.
No país decorrem reformas em vários setores no âmbito da descentralização política. Por exemplo, a Universidade Pedagógica com sede em Maputo. Antes tinha uma série de delegações em várias províncias, mas para descentralizar a gestão da universidade, em janeiro o Conselho de Ministros extinguiu a instituição e criou 5 novas universidades, Licungo, Save, Pungwe, Rovuma e Maputo. Os estudantes culpam a descentralização pela subida das taxas, como conta outro estudante que também pediu para não ser identificado.
Isto não é descentralização, é centralização. Se diz uma coisa e se faz outra. Porque eu não posso dizer uma coisa que não sou capaz. Os valores sobem, nós estamos numa situação difícil. A tendência aqui é de controlar mais o bolso do cidadão. Às vezes nós estamos numa situação pobre. Estamos a ver de aparência. O resultado vai ser o número de estudantes baixar, vai ser desistências. É complicado essa situação.
Entrevista a DW, o diretor adjunto pedagógico da Universidade de Likungu Lac, reconhece a subida das taxas, mas diz que não está relacionado com a descentralização, como alegam os estudantes.
Nós, como universidade recentemente criada, e como qualquer uma instituição, há uma necessidade de se fazer uma revisão das tabelas. Se for a fazer uma comparação muito simples e rápida, há de notar que, na verdade, a antiga Universidade Pedagógica era a única pública em que os valores das propinas eram bastante acessíveis para todos. A nossa subida não foi tão alta assim como se diz.
O acadêmico e analista político Lourinho Verde analisa as alterações.
Nossa sociedade moçambicana, a maior parte sobrevivem de recursos muito exíguos. Eram nessas instituições onde iam buscar a sua formação acadêmica e a sua formação profissional. Com esse processo em que se assiste uma reforma radical, no meu entender, multiplicação das medidas administrativas e financeiras, que em algum momento não responde àquilo que é a capacidade do cidadão. Nós entramos na descentralização enquanto não estamos preparados financeiramente e administrativamente. Nós estamos preparados. Nós temos instituições em que não tem até edifícios para funcionar.
Há relatos na Universidade de Likungu de que alguns estudantes terão desistido e anulado a matrícula por não terem como pagar as mensalidades e que alguns estudantes foram obrigados a estudar um período à noite contra a sua vontade. Mas o diretor pedagógico diz que não é verdade. Lek Injaz diz ainda também que mais reformas curriculares serão introduzidas a partir do próximo ano letivo. E haverá novos cursos.
O foco já não será meramente a formação de professores. Uma das principais áreas de excelência da nossa parte são as ciências agrárias.
De Climan para DW, Marcelino Mueia.
DW África. Deutsche Welle.
Um cessar-fogo entre a Turquia e a Rússia para a província de Idlib, na Síria, entrou em vigor às 0 horas desta sexta-feira. Após mais de 6 horas de conversações em Moscovo esta quinta-feira, o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan chegaram a acordo para uma trégua neste conflito que desde 2011 já provocou a morte de cerca de 380 mil pessoas. No final do encontro, coube ao presidente turco fazer o anúncio. Esta noite, a partir da meia-noite, vai entrar em vigor um cessar-fogo. Para que seja duradouro, serão realizadas todas as ações necessárias de forma rápida e eficiente. O nosso objetivo é evitar o agravamento da crise humanitária na região. Trabalharemos em conjunto para fornecer ajuda a todos os sírios que se encontrem em dificuldades, sem qualquer requisito ou discriminação. Também Vladimir Putin disse esperar que este acordo coloque finalmente um ponto final no sofrimento da população. Nós nem sempre concordamos com os nossos parceiros turcos em relação à Síria, mas em momentos críticos e tendo em conta o alto nível de contactos bilaterais que alcançamos, conseguimos encontrar soluções agradáveis. Desta vez não foi diferente. Ainda que estejam em partes opostas no conflito, a Rússia a apoiar o regime de Damasco e a Turquia a apoiar os grupos rebeldes que controlam Idlib, Moscovo e Ankara têm tentado resolver a situação. No entanto, todas as tentativas anteriores saíram falhadas. Também esta quinta-feira, quando das declarações dos dois chefes de Estado no Kremlin, Erdogan acrescentou que, apesar da trégua, Ankara reserva-se no direito de retaliar contra qualquer ataque de Damasco. Para além do acordo do cessar-fogo, os dois países anunciaram ainda a criação de patrulhas conjuntas ao longo da principal via rodoviária desta região da Síria e que atravessa a região de Idlib. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Çavuşoğlu, explica.
M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km...
Será estabelecido um corredor de segurança na autoestrada M4, cujos detalhes de funcionamento serão acordados entre os Ministérios da Defesa dos dois países no prazo de 7 dias. Assim, a 15 de março, iniciar-se-ão as patrulhas comuns russo-turcas ao longo desta autoestrada. O secretário-geral da ONU, António Guterres, já reagiu ao anúncio do cessar-fogo e disse esperar que este acordo leve ao fim imediato e duradouro das hostilidades na província de Idlib, em benefício da população que, frisa, já foi vítima de um sofrimento enorme. Entretanto, fez saber o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, o cessar-fogo parece ter levado uma calma relativa à região de Idlib. Também um ativista que vive na cidade relatou à agência DPA que a situação está calma em todas as frentes.
DW Notícias.
O Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana 2019 ficou sem vencedor pela 8ª vez em 13 edições. O anúncio foi feito em comunicado pela Fundação Mo Ibrahim. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, publicado nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, dá conta que 90% da população mundial tem algum preconceito contra o sexo feminino. Segundo esta investigação, cerca de metade da população mundial ainda acha que os homens são melhores políticos e líderes empresariais, mais de 40% pensa que os homens devem ter tratamento preferencial em mercados de trabalho competitivos e quase 30% da amostra considera justificável que um marido bata na mulher. O estudo foi realizado com dados de 75 países que representam 80% da população mundial. Em Israel, os resultados finais das eleições divulgados ontem confirmaram que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ficou de novo aquém de uma maioria parlamentar que permita a formação de um governo estável. Os israelitas foram às urnas esta segunda-feira pela terceira vez em menos de um ano, na esperança de resolver o impasse, o que voltou a não acontecer. A senadora Elizabeth Warren abandonou a corrida presidencial dos Estados Unidos. A decisão foi comunicada esta quinta-feira, 2 dias depois das eleições primárias democratas da super terça-feira, onde a candidata não venceu nenhum dos 15 estados e territórios. Elizabeth Warren não revelou apoio a nenhum dos dois candidatos principais na corrida, Joe Biden ou Bernie Sanders.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal de sexta-feira. Que soluções para o caos que se vive na Guiné-Bissau? Que opiniões têm sobre soluções para este caos? É o que perguntamos hoje. Qual é a opinião dos nossos ouvintes, Madalena?
Temos muitos comentários, Raquel. Lá Fubalé, por exemplo, concorda com o especialista angolano que diz que deve-se mudar o sistema para presidencialista. Por outro lado, considera que o principal problema dos guineenses não é propriamente a Constituição, é a mudança da mentalidade ou dos homens. Neste momento, diz, os interesses pessoais estão a falar mais alto no país. Ibrahim Assori de Jaló de Bissau lembra que na definição de Estado não existe pequeno Estado e grande Estado. A Guiné-Bissau não pode ser espaço de ensaio de diplomatas para a resolução de problemas políticos. A CDAO já é uma organização falhada que resolve problemas de forma tendenciosa e o que se vive aqui é diferente do que se diz lá fora. Quem vive a realidade atual da Guiné-Bissau vai saber fazer a análise. O país não chegou ainda ao estado de caos. A ONU deve tomar medidas que favorecem o povo e não um político e a CDAO devia preocupar-se mais com a Guiné-Conakry e menos com a Guiné-Bissau. É a opinião deste nosso ouvinte. Pedro Levi, de Moçambique, diz que é preciso que a ONU se sente com todos os partidos e estabeleça regras que permitam que estes partidos não semeiem o caos quando perdem eleições. Melo Fernandes da Costa considera que a Constituição da Guiné-Bissau está a ser violada, as instituições são derrubadas pelos próprios filhos e agora tem de ser uma força maior internacional a repô-la. Reinaldo Pereira lembra que onde não há justiça, a Constituição não pode ser respeitada. E Papé Silá diz também que a solução seria eliminar o PAIGC do cenário político guineense. Manelinho Jorge Temba comenta também no Facebook que é necessário diálogo entre os órgãos competentes da Guiné-Bissau.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si por ter estado connosco aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, já sabe, visite-nos em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um ótimo fim de semana.